para detalhar muito rapidamente o comportamento dessa grande empresa, mostrar um pouco das suas violações trabalhistas, nós incluímos aqui tudo o que nos foi informado, pagamento de salários inferiores ao mínimo estabelecido por lei, horas extras não remuneradas, supressão dos intervalos para descanso, indícios de fraudes nos holerites e no registro de horas trabalhadas, ausência de horários regulares. A empresa não apenas mascara a realidade dos trabalhadores, mas também faz com que executem funções para as quais não estão preparados ou preparadas. A empresa McDonald's impõe aos seus empregados o acúmulo de funções, quebrando o contrato de trabalho e prejudicando os direitos dos seus trabalhadores, e, além disso, os funcionários ficam expostos a toda sorte de riscos pelo contato com agentes químicos, físicos e biológicos nocivos à saúde do ser humano, de qualquer trabalhador. Então, por aí, vê-se que a empresa tem duas faces. Uma face que ela mostra para o grande público, oferecendo o seu tipo de comida, aceita pela grande maioria da sociedade, especialmente dos jovens, e esconde a outra face escura, que é a face que representa os trabalhadores do outro lado do balcão. Então, por essas pequenas informações que nós trouxemos, que coincide praticamente com todos os depoimentos que aqui foram feitos e no congresso realizado ontem, aqui mesmo em Brasília. Não fora a insistência das entidades sindicais que representam esses trabalhadores e termos, com a devida vênia e com todo respeito, encontrado dentre o Ministério Público do Trabalho um procurador que resolveu enfrentar com toda a intensidade os absurdos cometidos por essas empresas, que é exatamente o nosso procurador Leonardo, que está aqui, vocês acabaram de ouvir. Naturalmente, ele tem muito mais coisas para explicar, porque ele, além de ser um técnico, pela legislação brasileira, ele é um dos fiscais da lei. E o Ministério Público do Trabalho é, na verdade, o fiscal da lei, né? Mas como aqui não há tempo suficiente para tudo isso, mas foi possível ele acrescentar tecnicamente todas as dificuldades que encontrou, as irregularidades que foram observadas e a maneira como ele pôde agir no sentido de que essa empresa tenha a obrigação não de fazer favores aos seus trabalhadores, mas de cumprir, pelo menos basicamente, a legislação brasileira, que nesse aspecto talvez não seja tão diferente da legislação dos outros países. Então, esse momento, para nós, ele é de uma importância fundamental, E o oxigênio que vocês estão trazendo para nós, naturalmente, nos encoraja, como nós falamos no início. Aí eu vou fazer uma pequena lamentação com a devida vênia da nossa presidente senadora que está presidindo esta sessão, senadora Regina. É pena que, em audiências dessa natureza, nós não tenhamos a participação de mais senadores. Eles precisavam, para poder ter uma avaliação, né, mais consistente, era ouvir realmente todas as informações e até as lamentações, né, as emoções que muitas delas trouxeram, para que pudesse fazer uma avaliação, né, perfeita e depois dar o seu apoio, que é indispensável para esse grupo de trabalhadores que está sendo apenas massacrado. Então, vejam bem que situação terrível nós encontramos ainda no cenário trabalhista mundial, digamos assim. Uma face para o público, uma comida que quem frequenta mais acha saborosa, e um massacre para aqueles que preparam essa comida saborosa. Quer dizer, eles não respeitam os seus próprios colaboradores. Daí porque as entidades sindicais, e me parece agora, né, mundialmente, estão envolvidas e imbuídas no propósito de levar essa questão até a hora que nós possamos ter esses trabalhadores tratados em igualdade de condição com todas as demais empresas brasileiras e estrangeiras. Nós agradecemos, senadora, essa oportunidade e vamos, naturalmente, continuar com a nova Central Sindical de Trabalhadores à disposição dos companheiros de trabalhadores da McDonald's. Muito obrigado.
Obrigada, senhor José Calixto Ramos, presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Sem querer fazer defesa dos senadores, que realmente eu sei que poderiam ter muito mais aqui, mas esta casa tem um hábito de fazer atividades ao mesmo tempo. E os senadores pertencem a várias comissões. Então, vai numa, passa um pedaço lá, vai, mas nós poderíamos realmente ter muito mais senadores aqui, né, para estar ouvindo, talvez dando opinião. Nós vamos para a segunda mesa. Que não tem deputados que queiram, não sei se tem deputado presente, não. Então, como não tem parlamentar que poderia fazer a intervenção, só eu vou fazer antes de sair, quando o Paim chegar, que eu tenho também que pegar um voo, porque eu vou participar das manifestações à tarde, lá no meu estado. Então, vou chamar a segunda mesa, os senhores podem ocupar assentos lá, obrigada. E aí, em seguida, se abre para algum tempo que ainda reste para debate. Bom, vamos acomodar. Lembrar que essa audiência tem mais duas salas lotadas de representantes dos trabalhadores aqui ao lado, e a sala de audiência também está lotada. Vamos começar a compor a segunda mesa. Chamar aqui, desculpem a pronúncia, não sei se eu vou acertar, né? Eu acho que é Ian Francis Lee. É membro do Parlamento da Nova Zelândia, ou do Partido Trabalhista também da Nova Zelândia. Chama Jutta Steinruck, não sei se a pronúncia é assim. Membro do Parlamento Europeu, do Comitê de Emprego e Assuntos Sociais. Alci Matos Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços e representante da Central Única dos Trabalhadores. chamar Margarete Matos de Carvalho, procuradora regional do trabalho no Paraná. Otaciano Neto, trabalhador da McDonald's no Brasil. E Maximiliano Nagy Garcês, representante da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas. Esse último que está escrito à mão, é para chamar também? Tem um escrito à mão aqui. Tem uma dúvida aqui sobre o que o pai escreveu à mão, não sei se era só para citar ou se é convidado também. Quando ele chegar, ele dilui essa dúvida. Então, vamos começar passando a palavra para o senhor Ian, do Parlamento da Nova Zelândia, Partido Trabalhista. 10 minutos.
Thank you, Madam Chairman. Can I acknowledge you and, in particular, Senator Payne and the other members of the Federal Senate for convening this hearing today? It's hugely important that these issues are given a hearing in front of an audience like this and in front of an audience like yourselves. And it's really pleasing that the Brazilian Federal Senate has decided to take the lead on these issues, which truly are global issues. We've heard from previous speakers about how McDonald's and other corporations like them have exported labour practices that are unfair, that are exploitative around the world. And we have seen the same in New Zealand. In particular, we've seen two practices that will be recognisable to many of you. One is zero-hour contracts, where workers are expected to be available at the employer's beck and call, but get absolutely no guarantee of what their hours will be from one week to the next. The other is undue influence used against workers to prevent them joining the union, to prevent them from speaking up for their rights, to prevent them from speaking up when their minimum standards are breached by the employer. And these two things go hand in hand. McDonald's tells us that they need zero-hour contracts because they need flexibility in their workplace, as if a multinational, multi-billion dollar corporation doesn't have the skills, the resources, and the technology to actually predict what its labour demands are going to be. Of course it knows how many workers it's going to need from one shift to the next. It uses zero-hour contracts to have power over the workers, to be able to threaten workers who stand up for their rights, to be able to threaten workers who actually say, no, what you're doing is illegal or unfair, by telling them, well, next week you're going to get no work or less work, or we're going to mess around with exactly how many hours you get from one week to the next. That's what zero-hour contracts are for. It's not about flexibility. It's not about the business being able to respond to demand. It's about power and control over the workers. We're pleased to say that in New Zealand there has been some success in the last few months. When many years ago now, the Unite Union started organising in the fast food industry, we saw the same old practices from McDonald's and from the other fast food outlets as well, where they actively worked to de-unionise, they worked against the union, they wiped the union out of workplaces multiple times, but the union kept coming back. It kept organising, it kept working alongside workers, and this year we've seen, through collective bargaining, the Unite Union remove zero-hour contracts from McDonald's and from a number of other fast food outlets as well. They did that through collective bargaining. It wasn't a change in the law. It wasn't anything that the government did. It was collective bargaining and campaigning that ensured that everybody in New Zealand knew what a zero-hours contract was. Everybody in New Zealand knew what the impact was on workers of these exploitative work practices. And they built a coalition, not just of the workers, but of the people, to say to McDonald's, this is unfair, this is unreasonable, we will not tolerate it. And just about all the fast food outlets in New Zealand eventually realised that it was intolerable for them to continue on with zero-hour contracts, that their customers would not continue to tolerate them using them. And that was because of the work that the union did to make sure people understood what zero-hour contracts were all about. But as we know, that it's not always easy for people to join the union. We have systems and laws in place in New Zealand that do make it easier than in some other jurisdictions for workers to sign up to the union, but it's still a challenge because of that pressure that is placed upon them by the employer, by the corporation, to dissuade them from joining the union. There is constant pressure being used. And sadly, although in New Zealand we don't see some of the illegal practices that have been spoken about this morning, we are aware that some of the franchisees still use undue influence over their workers to discourage them from being part of the movement that actually will improve their wages, that will improve their conditions, that will improve their standards. So we need to keep the fight up, and we need to make sure as legislators that we do everything we can to support the union. And this is my final point today. And I speak as a lawmaker to all the other lawmakers in the room. We've heard today about how workers need to learn from the corporations and start to act globally, to start to act together for a common purpose around the world. I say that we lawmakers need to do the same as well. Not the globalisation that undermines our national sovereignty, but the global solidarity of people who want to work in favour of workers' rights and stand up for working people. We must not be complicit in the race to the bottom. We must not compete with each other to have the weakest and worst labour standards. We need to cooperate to ensure that we can, as nations, stand up against the corporations and say, no, we won't allow you to exploit our workers. We won't allow you to exploit our laws. If you're going to operate in our country, you're going to operate fairly, and we're going to work with every other country in the world to make sure that happens. So, of course, some of that is about having good minimum standards, good wage laws so that workers can earn a living wage, good conditions at work so that workers are not exploited at work. But I think far more importantly than that is that we need to support unions to organise, to bargain collectively, and to work on behalf of workers around the world to ensure that they can gain the very best conditions for themselves. That's the way that we improve the lot of workers. That's the way we get real change and lasting change. The truth is, much as we don't like to admit it, governments come and governments go. Lawmakers come and go, and ideas change. But if we have strong unions, then workers will be able to ride the changes of government, ride the changes of policy, and ensure that they get fair conditions and fair wages no matter who is in charge in our nation's capitals. So the most important thing that we as lawmakers can do is to work together as part of the global movement for workers' rights by supporting our unions. And that's the message that I want to bring today, and I think that is the message that this hearing is delivering loudly and clearly. Yes, the prosecution services have an important part to play. We need to make sure that where violations of our laws occur, that the state stands up and says, we will not tolerate that, and we will make sure that corporations that do violate our standards are held accountable. But actually, we as lawmakers and the arms of government cannot be everywhere at all times. We need the unions in place being the eyes and the ears of working people and ensuring that the minimum standards are always being upheld. McDonald's used to test the boundaries in New Zealand. They don't anymore because the union is there watching them. The union will hold them to account if they breach those minimum standards. And the union is not some distant thing off in the capital city somewhere. The union is the workers at the front line, looking after each other, acting in solidarity, and calling out the corporations when they get it wrong. So let's support our unions. Let's work together as a global movement, not just of workers, but as of lawmakers and everybody who is part of the union, of the labour movement, so that we can ensure that we are as strong as the corporations are and that we can push back against this corporate mentality and ensure that we get a fair deal for all workers. Thank you.